133. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estou na tribuna para comunicar que deixei o Partido dos Trabalhadores, portanto saio da base do governo para a atuação independente. Hesitei muito em apresentar aos senhores um discurso escrito. Nos últimos dias, as ideias passavam muito rapidamente pela cabeça e os textos eram também superados velozmente. Saio do PT por alguma das razões divulgadas pela imprensa e não vou repeti-las em sua totalidade. Uma saída não deve ser vista como um rosário de lamentações. É preciso celebrar também algumas vitórias em comum. A mais importante delas, apesar da distância física, meu coração estava com o governo. Foi quando o Brasil decidiu condenar a guerra ao Iraque. Então, muitos temiam que os Estados Unidos iriam se sentir confrontados, mas essa tem sido uma aventura militar condenada ao fracasso, aliás, cotidianamente demonstrado nos noticiários de televisão. Hoje podemos dizer que grande parte do povo norte-americano, sobretudo o informado, consideraria a rejeição à guerra como gesto de verdadeira amizade do Brasil com os Estados Unidos. Para isso, senhor presidente, é que servem as decisões com visão de longo alcance. No entanto, foi grande nosso desencontro numa questão de política externa. Cuba. Era preciso denunciar as violações de direitos humanos, pedir pelo poeta Raul Ribeiro, por jornalistas e intelectuais presos, condenar a execução a toque de caixa dos sequestradores de um barco. Era preciso também falar com a oposição cubana. Nada disso foi feito. Eram, na minha opinião, interesses nacionais que estavam em jogo. Nada tenho contra afetos e gratidões pessoais. São admiráveis faculdades humanas. Mas estas não podem prevalecer sobre nossos interesses de Estado. Aceitar a expulsão da representação de Repórteres Sem Fronteira, do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, causou-nos também uma dor no coração. Se pudéssemos discutir o assunto democraticamente, veriam que essa não é uma posição brasileira, mas uma ação entre amigos e compadres. E a relação do Brasil com Cuba não pode ser reduzida à de amigos e compadres. Ela é muito mais complexa e muito mais importante para a nossa estratégia. Também, nesse tópico, é preciso ir direto ao ponto. Nossa política externa vive grande sobressalto caracterizado pela falta de pagamento aos embaixadores e funcionários. Não há política externa que resista a esse tipo de pressão cotidiana. Neste momento da globalização, precisamos de bons funcionários no exterior. Precisamos ampliar e melhorar as condições de nossa diplomacia. Embaixadores e funcionários brasileiros assediados por credores não é o tipo de serviço diplomático que desejamos para o Brasil. No campo dos direitos humanos, o ponto fundamental a ser introduzido e que me separa também do governo diz respeito à guerrilha do Araguaia, o direito de as famílias terem acesso às ossadas de seus entes queridos e de termos acesso aos documentos que dizem respeito a esse episódio da história do país. Conhecer esse material faz parte da democracia e a prerrogativa da família de recuperar a ossada de seus membros relaciona-se à civilização brasileira. As Forças Armadas estão convencidas desse direito. Elas aceitam isso. E se um pequeno grupo de militares não aceitar tal prerrogativa, vamos dizer-lhes claramente que não negociamos os fundamentos da civilização só porque há um grupo de militares insatisfeitos. Que vengan los toros, como dizem os espanhóis, façamos como os chilenos e os argentinos, que ajustaram adequadamente as contas com o passado. De todas as questões ambientais que no momento me dividem na relação com o governo, selecionei uma, senhor presidente, a medida provisória que autoriza a plantação de sementes transgênicas introduzidas clandestinamente no Brasil. Se pudéssemos aqui realizar uma teleconferência com 100 estadistas do mundo inteiro e lhes perguntássemos o que fariam se alguns agricultores plantassem alimento transgênico clandestinamente em seus países, eles responderiam em uníssono que apreenderiam e tirariam de circulação tal alimento. Isso ocorreu no Canadá, que discutia dois alimentos transgênicos. Um já estava autorizado, enquanto o outro estava